no Informativo Dom Bosco. Mulher em Pauta.
E olha, hoje toda quarta, né, a gente tem esse quadro Mulher em Pauta e hoje a gente vai falar sobre educação de filhos. Olha só, educar filhos emocionalmente mais fortes passa, antes de tudo, por uma mudança de olhar, especialmente sobre o erro e também a frustração. Mais do que evitar o sofrimento, o papel da mãe é ajudar a criança a entender o que sente e aprender a lidar com essas emoções no dia a dia. E é justamente aí que entra a base da chamada inteligência emocional. Acolher os sentimentos, validar o que a criança está vivendo e ensinar, aos poucos, a dar nome a tudo isso, em vez de simplesmente reprimir. Para entender um pouquinho, né, sobre como colocar isso em prática dentro de casa, a gente conversa agora ao vivo com a psicóloga comportamental, Tiziane Cunha. Tiziane, bom dia, seja bem-vinda à FM Dom Bosco.
Bom dia.
Tiziane, fala um pouquinho para a gente, né, como é que as mães elas podem diferenciar o acolhimento emocional, né, da superproteção ou da falta de autoridade, né, e acabar cedendo ali a todas as vontades da criança, achando que está fazendo certo e, na verdade, não está ajudando em nada, né? Conta pra gente.
Exatamente, Roberta, perfeito. Anteriormente, a gente tinha um modelo parental diferente do que a gente observa hoje. Uhum. Então, a gente tinha um modelo parental que focava mais em regras, né, que focava mais em punição. E a gente mudou um pouquinho esse modelo, né? Ao mudar, a gente começou a ver um outro comportamento dos pais em ter mais receio, né, de frustração, em ter mais receio de ter traumas, né, na criança, que acabou implicando um modelo mais permissivo. Sim. Então, essa permissividade hoje, ela também vem mudando o nosso cenário com as crianças.
E essa coisa do permitir, né? Você sempre fica na dúvida, será que eu tô sendo passivo demais? Se eu tô permitindo demais? Será que eu tenho que dar uma dura? Sendo que hoje a gente sabe que tem uma geração tá tão assim, que a gente não pode falar muita coisa. Ixi, vai ter ansiedade, vai ter alguma coisa. Os pais ficam com medo disso, né?
Exatamente. A gente vê acerca de pesquisas mesmo científicas que os modelos de afeto com limites bem estabelecidos, né, com regras, eles produzem crianças emocionalmente mais fortes. Eles estimulam, né, nesse sentido. E quando essas regras são tidas com previsibilidade, com antecipação e realmente com continuidade, eles vão entendendo essas frustrações ao longo do tempo, que é normal, né? Hoje em dia a gente vê que tem essa dificuldade em alguns momentos, né, dos pais, às vezes por trabalharem ao longo do dia, que é algo esperado mesmo na nossa rotina. Às vezes buscam compensar de outras formas, então acabam sendo mais permissivos em alguns momentos, né, até mesmo para compensar essa ausência, essa falta. Mas é super importante que a criança entenda, né, que existem outros contextos, né, que os pais entendam que é possível sim continuar com essas regras, com esses limites, até mesmo para a criança entender essa rotina mesmo, né, e como ajuda.
E qual que é o primeiro passo prático, né, para ensinar realmente a criança a nomear e entender que realmente o que é que ela está sentindo, principalmente naquela crise de frustração? Como é que se faz na prática, né?
Perfeito. Na crise, a gente costuma realmente acolher, entender, conversar e não efetuar nenhuma intervenção naquele momento, né? Então, o primeiro passo é os pais conseguirem também se manter estáveis, né? Conseguir manter a criança estável e, posteriormente, conversar sobre isso, demonstrar, né, outras formas que eles podem agir nesses momentos. Então, redirecionando mesmo, né, para comportamentos mais funcionais, né, para a questão da fala, de como é que eles podem identificar. Então, o primeiro passo é a identificação, né, e o segundo é o modelo mesmo. A gente tem uma parte na ciência que são os neurônios espelhos. Então, a gente vê que as crianças costumam aprender mais pelo que elas observam do que propriamente pelo que elas escutam. Então, como é que os pais agem nesses momentos, né? Como é que os cuidadores agem nesses momentos, na relação com eles, acaba também sendo um modelo ali para a criança. Então, a gente vê que o ambiente, ele tende também a influenciar, né, nesses comportamentos.
E quais são os erros mais comuns que os pais cometem, né? Tentando ali proteger os filhos, quais são os mais comuns?
Os erros mais comuns é essa busca realmente, às vezes, entender mas de uma forma permissiva, né? Então, não existe estabelecimento de regras. Então, às vezes, tem uma criança que está ali chorando, né? Porque quer um brinquedo. E o que os pais podem fazer é acolher. Ok, né? Eu entendo que você quer aquele brinquedo. Eu entendo que você quer essa atividade agora. Eu entendo que você está triste e frustrado, mas agora a gente não consegue. E manter esse limite, né? E muitos pais, até mesmo por essa questão, né, de insistência, às vezes, da criança, né? E essa dificuldade de manejar o choro, esse medo, né, que os pais, a gente vê, principalmente na geração atual, desse choro, né, o medo de frustrar, acaba fazendo com que os pais cedam. Então, o importante realmente é conversar com previsibilidade, né, manter aquelas decisões, até mesmo podendo usar pistas visuais, né? A gente trabalha bastante na psicologia com alguns recursos, então a gente pode usar as pistas, né? Com ou não, mas mantendo...
Como seriam essas pistas? Só para a gente entender um pouco,
pronto,
né?
A gente trabalha bastante na psicologia com reforço positivo, né? Então, a gente utiliza bastante quadro de recompensas mesmo, que a criança vai ganhando algumas estrelinhas ao completar tarefas, ou então alguns quadros que falam sobre comportamentos, né, sociais, que são construídos ao longo da vida da criança, né? A gente não nasce com esses comportamentos sociais. Então, eles são construídos, né, devido à cultura, devido à questão familiar, contexto familiar, e são construídos ao longo do tempo. Então, a gente tem alguns com comportamentos positivos, com comportamentos mais desafiadores, né? E a gente vai escolhendo realmente, né, pedindo para a criança identificar e distinguir quais são aqueles mais adequados para alguns momentos, como, por exemplo, momentos de crise, né? A respiração, que a gente utiliza bastante, né? Aquela mudança de foco. Uhum. Então, tem alguns recursos que ajudam nesse sentido.
Se não existe uma idade certa para começar a trabalhar essa força emocional, ou desde o bebê a criança já capta esses estímulos?
Isso, propriamente, né, o ser humano em si, ele está em uma construção. Então, até os 21 anos, eles estão construindo ainda, né, essa questão realmente de regulação, de controle inibitório, mas o ideal é desde sempre, né, já iniciar esses modelos, né, para que a criança vá entendendo. É claro que essa frustração, ela é mais difícil quando você é uma criancinha menor, né, de 5 anos, do que quando você é uma criança ou então adolescente de 15 anos.
Sim.
Né, mas que são construídos ao longo do tempo.
E o excesso de telas, hein? Imediatismo do mundo digital, tudo isso também atrapalha o desenvolvimento dessa paciência e também do equilíbrio emocional nos filhos?
Isso, exatamente. A gente tem observado que esse movimento das telas tem tido um retorno maior quando em excesso, mas o que é que a gente, né, até mesmo orienta, já que é algo que é da nossa geração, né, que é atual, que tem um tempo delimitado para esses momentos de tela, né? Então, que seja um momento à noite após a janta, ou então que seja ali 30 minutos.
À noite não atrapalha o sono, não?
Após o almoço. Isso, se for muito tarde.
Tá, já vai atrapalhar.
Isso,
né?
Mas se for ali umas 6 horas, né? A gente consegue. Só que a questão, né, de ter de forma livre é o que gera também essa ansiedade.
Sim.
Né? Porque a criança, ela vai por tentativa e erro, né? Então, ela sempre está tentando porque em algum momento ela, né, conseguiu ter ali a tela no momento indevido, no momento que era para estar fazendo outra rotina, né? Então, ter esses horários delimitados, né, é o que a gente vê que ajuda e que não seja excessivo, para que a criança não fique nesse comportamento mais ansioso, né, nessa questão mais desatenta também que a gente observa.
Tá bom, então. Sendo para encerrar, deixa teus contatos, teu Instagram, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho.
Perfeito. Quem quiser me conhecer, eu tenho o Instagram, @psicotice, e o meu número é 859-9206-3622.
Quando terminar o programa, você liga aqui que a gente já vai disponibilizar para você na recepção, tá bom? Muito obrigada, Tiziane, pelas informações, pela entrevista. Um bom dia, um bom trabalho.
Bom dia. Obrigada.